E como eu sempre digo, se é assunto, está na programação da tua rádio. 19 graus é a temperatura, hoje é segunda-feira, nós estamos começando a semana e estamos começando uma entrevista, vamos conversar com os outros municípios também, Caseiros, Capão Bonito do Sul e Ibiraiaras, que são bem próximos à Lagoa Vermelha, para marcar os 100 dias de gestão da atual administração, com muitos desafios, com muitos objetivos, com muitos propósitos. Como é que a gestão municipal está sendo feita por esta nova gestão que completa 100 dias de trabalho? Nós estamos recebendo hoje aqui o primeiro convidado desta série de entrevistas, podemos assim dizer, porque é um assunto que nós vamos abranger os outros municípios também. Está conosco nesta manhã o vice-prefeito e secretário-geral da Administração Municipal de Lagoa Vermelha, Éder Piardi. Prazer recebê-lo, Éder. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Prazer é meu, né? O dia tá bonito, né? Então, a gente iniciar com uma entrevista aqui, trazendo coisas importantes do mandato, né? Da administração, sempre é importante, né?
Com certeza. 100 dias. Como é que foram esses 100 dias de gestão, de um início de uma nova gestão, Éder?
Bom, eu confesso que no cargo em si, né, na minha nova função, ele é uma surpresa para mim também, né? É um conhecimento novo, né? Eu atuei em outras secretarias e certamente elas eram de forma diferentes. Ela era mais atuante, digamos assim, diretamente com a comunidade. Então, quando eu era secretário de Agricultura e também secretário de Obras, a gente vivia nas ruas, vivia nas estradas, conversando, né? Então, agora, com essa nova função de secretário-geral do governo, a gente trabalha, não que também não participe da comunidade, mas é mais na questão de coordenação das demais secretarias. Então, mas é uma experiência boa, uma experiência bastante positiva. Eu me sinto bastante entusiasmado, né, com essa nova... com essa nova função, e acredito que ela vai ser bastante importante para o andamento das ações da administração. Até antes de vir da entrevista agora de manhã, nós estávamos tendo uma conversa com o pessoal que compõe a secretaria, né? São quatro pessoas, né? Eu e mais três, por enquanto. E eu citei, são os pilares da administração, estão atribuídos a essas pessoas. Então, eu achei bastante interessante essa forma que nós criamos e acredito que vai ser bastante produtiva também para a administração e para o município.
Você tem algumas experiências como servidor público municipal, como secretário municipal e agora como vice-prefeito, como você disse, um secretário-geral que auxilia todas as secretarias. Como é que você vê a diferença do ponto de vista em cada um desses momentos que você esteve participando de uma gestão pública, Éder?
Bom, como secretário, daí existe, cada secretaria tem a sua peculiaridade, né? Mas vamos pegar as que eu atuei. Elas são diferentes das secretarias, por exemplo, do Planejamento, Fazenda e Administração, que são umas secretarias mais internas, talvez até mais próximas do que essa que eu atuo agora. Mas essas mais que atendem ao público diretamente, que são mais executoras, eu tive uma experiência muito boa, eu gostei dessa relação que a gente teve com a comunidade, pois sempre a gente tentou dar as mãos e fazer as coisas juntos, né? Principalmente na Secretaria da Agricultura, que eu tive mais tempo, né? Tive 3 anos lá. Tudo que foi feito, desde, vamos pôr o selo Sabor Lagoense, a Casa do Produtor, foi dialogado com os produtores, foi conversado e a gente montou essas ações juntamente com a comunidade, né? Depois, na Secretaria de Obras, por exemplo, o programa Somos Todos Lagoa foi também montado junto com a comunidade. Então, tinha esse diálogo mais próximo, digamos assim, né? Agora não, agora a gente... Por mais que não tenha tanta atuação externa, mas a gente recebe diretamente a comunidade. Então, todo dia a gente está conversando com alguma pessoa diferente que está trazendo a sua demanda, só que ela não é de uma secretaria em si. Ela é pode ser de qualquer uma das secretarias. Então, daí a gente entra em contato com o secretário, vai verificar o que está acontecendo, o que está travando, né, ou o que pode ser feito, para daí a gente conseguir resolver esse problema, caso ele seja um problema que seja importante, né, no momento, ou a gente coloca na pauta para ser resolvido futuramente. Mas, enfim, a gente dá esses encaminhamentos. Quando eu falei dos pilares da administração, só para ficar mais claro, claro. O que seria a secretaria em si. Então, por exemplo, a minha função específica seria mais no gerenciamento de processos, né? Você gerenciar tudo o que está ocorrendo dentro das demais secretarias e tentar colocar um prazo para conclusão, digamos assim, ou para o andamento de determinado programa. Mas dentro da própria secretaria nós temos uma servidora, Ana Paula, que ela é a responsável pelo gerenciamento de convênios, né? E pelo gerenciamento também dos contratos de repasse do governo federal. Então é um eixo extremamente importante, porque todas as emendas que chegam no município chegam através dessa servidora, né? Então ela que dá os encaminhamentos para as secretarias e a gente faz esse acompanhamento. Aí outra, a Marielle, ela faz a gestão de RH, né? Então ela faz a questão do RH que lida com todos os funcionários, né? Se tiver algum problema com determinado funcionário, a gente que tenta resolver através da Marielle, a gente faz então toda essa parte com os funcionários. E um outro ponto da secretaria, que daí ainda não foi colocado em prática, mas será através do servidor Jefferson, é o departamento de qualidade. O que seria o departamento de qualidade? A gente mapear todos os serviços que a prefeitura oferece, que isso já foi mapeado nas diferentes secretarias, e a gente ter um acompanhamento para saber se aquele setor em específico está funcionando ou não. Porque a gente sabe que dentre diversos setores, muitos deles estão 100%, mas existem também alguns, né, que não estão condizentes com o que a gente imagina. E com esse mapeamento e esse acompanhamento, a gente vai conseguir sanar esses problemas o mais rápido possível e tentar dar uma condição melhor à população.
Com certeza. Éder, o que você destacaria entre os principais projetos já em execução ou em tramitação a partir do início da administração e agora ao completar 100 dias desta nova gestão?
Bom, o principal talvez da minha secretaria seja a criação da secretaria, né? A estruturação que nós estamos montando. Mas como eu citei, como a gente desempenha papel em todas as demais secretarias, cada uma dessas importantes ações, elas também fazem parte da nossa secretaria. Vamos citar, por exemplo, a questão da pavimentação das ruas do município.
O programa Avança Lagoa, esse, né?
Isso. O programa Avança Lagoa, ele é um programa que ele está desenhado com diferentes frentes. Uma delas é essa que eu iniciei, que eu comecei a citar agora, que daí é a questão da pavimentação das ruas. Então a gente tem ideia de fazer um financiamento, né? Já foi alinhavado isso, inclusive está o projeto de lei está na Câmara para apreciação, e o nosso objetivo é tentar, né, finalizar todas as ruas sem pavimentação no nosso município, né? Então daí o pessoal às vezes pergunta, tá, mas e a rua tal que ela tem pavimento, mas está com o pavimento ruim? A gente então sempre vai dar atenção para essas, mas hoje a nossa prioridade ela se voltou a essas ruas que não tem pavimento nenhum. Essas nós consideramos como ruas horríveis, né? Como ruas em condições péssimas de qualidade, porque tem o pó, tem o barro, né? E a gente quer dar um fim nisso o quanto antes. Daí a importância dessa legislação que nós enviamos para a Câmara de Vereadores e também desse financiamento que a gente está contraindo, né, para o município, né, está trazendo para o município para tentar pavimentar todas essas ruas. E depois a programação para pavimentar todas essas ruas também ela será específica, né, de rua após rua vai ter um planejamento específico. Lembrando que são aproximadamente 100 trechos de ruas que serão pavimentados. Né, outra ação importante é o postão de saúde. Né, a gente tem o projeto pronto, já está indo para a licitação nos próximos dias. Acredito que até metade do ano a gente já consiga ter um vencedor da licitação para dar início às obras do postão de saúde, que também será bastante importante para o nosso município, talvez uma das obras mais importantes na área da saúde nos últimos tempos, que vai ser um postão muito maior do que os demais que já existem e vai servir de referência. Também vai ter especialidades dentro desse postão. Então, acredito que vai ser um passo muito importante para o avanço na área da saúde.
Dentro desse projeto, tanto da pavimentação das ruas quanto da obra do postão da saúde aqui no terreno ao lado da escola polivalente, esse projeto de lei que está tramitando na Câmara de Vereadores de 7 milhões de reais, ele inclui a obra completa do postão, parte dela, como é que é, Éder?
Bom, nós já temos uma parte destinada através de emenda,
emendas parlamentares, né?
Que seria para o início da obra.
Sim.
O restante, ele estará contemplado nesse financiamento. Então, esse financiamento de 7 milhões e meio, se eu não me engano, agora não me fugiu o número da cabeça, mas ele é tanto para a pavimentação das ruas, que daí será a aquisição de materiais para nós fazer essas pavimentações, como também para a finalização desse postão de saúde, que vai ser dado início agora nas próximas semanas, próximos meses, talvez.
E a execução de todo esse projeto, tanto da pavimentação das ruas quanto do postão, ela tem um prazo para que ela se conclua ou vai depender muito da tramitação de todo esse processo, Éder?
Bom, todas elas nós gostaríamos de finalizar dentro do mandato, né? Porque se a eleição é para 4 anos, não adianta nós iniciar uma obra e tentar deixar para outro prefeito terminar, né? Então a ideia nossa seria terminar dentro do mandato. Só que são obras complexas, né? Obras grandes, acredito eu que nós conseguiremos terminar até o início de 2024, talvez, mais ou menos é o prazo que nós colocamos, né? Só que são obras grandes, então, como eu falei, às vezes acontece uma coisinha ou outra que ela ou termina um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas o prazo, mais ou menos, que nós delineamos é esse daí, até início de 2024. Tá? O postão, por exemplo, é uma obra licitada. É uma obra que a gente vai fazer a licitação, uma empresa vai ganhar, a gente vai fazer o acompanhamento e a fiscalização. Já as pavimentações, ela é diferente. A gente vai adquirir insumos, né? E vai tentar tudo que for possível fazer com a nossa mão de obra própria. Logicamente, como é uma quantidade bastante grande, talvez a gente não consiga fazer somente com a mão de obra própria e tenha que contratar uma mão de obra terceirizada para fazer alguns trechos. Mas acredito que serão poucos que será com mão de obra terceirizada.
Uma pergunta chegando de um ouvinte aqui, Éder. O município já tem aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional para efetuar o financiamento?
Essa aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional, eu acredito que isso não tenha obrigatoriedade, né? Mas o que acontece? O município ele tem um limite que ele pode ser utilizado para financiamentos. Tá? Vamos pegar o limite pelo Tribunal de Contas ou pelos órgãos reguladores. Nós teríamos aproximadamente 14 milhões por ano que nós poderíamos utilizar para custear financiamentos. Tá? Contudo, o nosso limite que nós colocamos como ideal, ele chega perto a 10 milhões, 10 a 12 milhões de reais por ano, tá? Com o financiamento esse que está sendo feito, mais o da Presidente Vargas e mais uma finalização do bairro Suzana, que nós ainda vai mais 2 anos, se eu não estou enganado, para finalizar, ele não chega nem a 4 milhões. Então, existe uma margem bastante grande, ainda se eu não entendi a pergunta direito, se é essa a questão.
É, eu acho que sim.
Mas o município tem todas as autorizações necessárias e dentro disso ainda a gente tem uma programação financeira. Então, só para exemplificar, se nós temos de 10 a 12 milhões que poderia ser utilizado, com todos esses pagamentos de financiamento contemplando a Presidente Vargas, mais esse novo, mais o do bairro Suzana que está sendo finalizado, não chega a 4 milhões. Então, ainda teria uma margem bastante grande se fosse pensar em fazer novos financiamentos ou investimentos.
Nós temos uma moradora da rua Atílio Bonotto, a Marli Martins, ela diz o seguinte, ela mora na Atílio Bonotto, depois que foi feita a obra ali, do esgoto volta muito cheiro, é insuportável em vários pontos da Atílio Bonotto. Esta obra, ela já está concluída ou ainda tem alguma pendência que pode solucionar esse problema da rede de esgoto da Atílio Bonotto, Éder?
Tá. A rede de esgoto é um assunto bastante complicado e bastante chato de a gente abordar, né? Mas vamos lá. A rede de esgoto, por exemplo, assim, o nosso município ele não tem coleta separada de esgoto. Isso é um problema que já vem há décadas, né? Então, os moradores, né, ao longo da história, foram fazendo todas as suas canalizações e largando na drenagem pluvial. Tá, depois que foi feito a obra da Presidente Vargas, que daí existiu aquele questionamento, por que de enterrar aquele cano que veio antes da obra da Presidente Vargas, que foi feito pela empresa Bripasa, tá? Para que serve aquele cano? Aquilo lá é um início de fazer a separação total do esgoto do município. Logicamente, ele sendo só na Presidente Vargas, por enquanto, ele não atingiria o município inteiro, ele atingiria aproximadamente de 30% a 35% do município com essa separação. Contudo, para ele entrar em operação, teria que ter uma estação de tratamento de esgotos lá na parte baixa, que ainda é um ponto a ser implementado ao longo dos anos, ainda não existe esse ponto. Com isso, quando o esgoto é largado somente na drenagem pluvial, que nem é feito, certamente ele vai voltar cheiro, né? Qual é que é as ações que vieram sendo utilizadas ao longo dos anos? A partir de 2016, com o plano diretor, com a atualização do plano diretor que teve lá em 2016, as novas residências elas eram obrigadas a colocar fossa e filtro. O que, que é a fossa e filtro? É você fazer um tratamento desse esgoto, né, na própria residência, né, sem você largar esse dejeto na canalização pluvial, e certamente se todas as residências tivessem esse tratamento, não existiria o problema de cheiro. Mas como existem residências que são mais antigas, já de antes do plano diretor, aí existe esse problema de cheiro em diversos pontos da cidade. Então, acredito eu que seja algumas ações que elas venham a ter que ser feitas ao longo do tempo para nós conseguir ir sanando esses problemas.
Nós vamos para o intervalo comercial, o primeiro intervalo comercial, e nós voltamos na sequência conversando com o vice-prefeito, secretário-geral da administração, Éder Piardi, avaliando esses 100 dias da nova administração municipal de Lagoa Vermelha. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O Supermercado Cirino você conhece, sempre com ofertas para a família, qualidade e aquele atendimento amigo sempre. E ainda ofertas especiais toda semana que você pode conferir aqui na rádio e nas redes sociais. Siga @supermercado.cirino no Instagram e Facebook. Fone WhatsApp 3358-2564. Visite-nos na esquina da Avenida Circular com a Rua Lauro Júlio Garcês, em frente à praça.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080. Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para Vacaria.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção população, devido ao agravamento da pandemia do Covid-19, precisamos fazer alguns lembretes. O uso da máscara é obrigatório. Espaços públicos estão interditados. Não é permitido ficar nas praças. Aglomerações estão proibidas. Juntos evitaremos mais sofrimentos. Contamos com a colaboração de todos.
Bis Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. Rua André da Rocha, fone Whats 99986-1366.
Temperatura
20 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3358 1511.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Agora são 11 horas 28 minutos, 20 graus é a temperatura. Nós estamos aqui avaliando e conversando sobre os 100 primeiros dias da nova gestão do município de Lagoa Vermelha. O pessoal aqui da paróquia Santo Antônio está agradecendo a todos que participaram do jantar do final de semana, buscando o seu ingresso, e está lembrando que tem massa congelada para venda a R$10 o quilo. Se alguém quiser, ali na secretaria da paróquia, nós temos disponível. Uma pergunta chegando, e que nós vamos trazer esse assunto, porque também é interessante para saber de que forma a gestão municipal deste que começou esse ano está gestionando esse assunto. Quem mandou é o Jackson, lá da Doripel, um dos proprietários da empresa Doripel Móveis, relacionado à questão da área industrial, a nova área industrial, que poderá gerar muito emprego e renda para o município de Lagoa Vermelha. De que forma o município está fazendo a gestão para ativar a nova área industrial, Éder?
Bom, Rudimar, a área industrial ela foi um processo bastante demorado, digamos assim, né? Faz alguns anos que está com mais a parte processual sendo montada, e agora nós chegamos próximo de uma finalização. Então, vencemos toda a parte ambiental que precisava, a parte de projeto em si, e hoje já está no cartório, né, para fazer a individualização de todas as matrículas e sair esses números de matrícula para a gente poder fazer as doações dos terrenos para os novos empreendedores. Então, acredito que é o último passo que falta para a gente conseguir fazer esse edital de chamamento, né, para os novos empreendedores se colocarem, né, se construírem, né, seus estabelecimentos lá na nova área industrial. É esse processo final. Ele faz parte, inclusive, do programa Avança Lagoa, como nós citamos antes, e é um dos pilares desse programa. Talvez seja uma das ações mais importantes dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai ser entregue agora até a metade do ano aí, para a população, né, para os empreendedores poderem montar suas indústrias.
Montar as indústrias. Referente àquela pergunta que nós vamos só retomá-la para complementar, Éder, a respeito daquela pergunta se já há aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional para efetuar o financiamento, o ouvinte diz o seguinte, que a margem depende da capacidade de pagamento do município e deve ser efetuada caso a caso previamente. O limite do financiamento do município não é automático, tem que ser efetuada consulta ao Tesouro caso a caso, antecipadamente. Limites anteriores não significam nada. Tudo depende da situação financeira do município no momento da solicitação e enquanto segue o processo, que é longo. No momento foi feito alguma solicitação quanto a isso, Éder, junto à questão do para análise da possibilidade desse financiamento ou somente após a aprovação por parte da Câmara?
Não, eu na verdade eu não tenho essa informação correta, sabe? Mas foi dado, foi feito todos os processos cabíveis, digamos assim, para dar o encaminhamento do financiamento. Inclusive já existiu até a parte de conversa com os órgãos financiadores, né? E apresentado todas as garantias e comprovações que o município precisa apresentar para conseguir um financiamento desses. Porque não seria correto, digamos assim, tu enviar um projeto para a Câmara de Vereadores se ali na frente você poderia ter ele barrado, né? Então, todos os encaminhamentos necessários foi dado encaminhamento, estamos dentro, o município está encaixado, digamos assim, no que precisa ser, nas obrigações que precisa ser feitas pelo município para conseguir o financiamento que provavelmente será feito através da Caixa Econômica Federal.
Um outro assunto pautado para para essa avaliação dos 100 dias de gestão é o programa habitacional Casa Popular, que visa tornar realidade o sonho da casa própria para pessoas de baixa renda. Que programa é esse, como é que está tramitando e como que ele deve acontecer durante essa nova gestão, Éder?
É mais um dos pilares, né? Já chegamos quase no final. São 5 pilares, falamos de 4, esse aí é um deles. O último seria sobre as creches, né? Que a gente tem ideia de fazer com uma creche ali ao lado do Léa Beatriz Dousan. Mas vamos lá. Essa questão do programa de moradias popular é um programa que está sendo construído com mais do que um eixo. Ele não é somente um eixo, tá? Eles são 3 eixos, que 2 deles são através de agentes de crédito, né, que serão parceiros do município, digamos assim, para a construção do programa. E um deles seria como um loteamento habitacional, que seria o município ter um terreno, construir os lotes, digamos assim, e destinar para famílias de baixa renda através de um, digamos, não sei se seria a palavra correta, mas quase que nem se fosse um financiamento, onde essa pessoa pagaria um valorzinho mensal, né, para adquirir o seu terreno e poder construir através das linhas de crédito já existentes, como o programa Casa Verde e Amarela, que existe, que talvez seja o antigo Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tomou cuidado de tentar atingir os diversos públicos de renda do município. Porque a gente sabe que esses programas de crédito existentes, às vezes, eles não atingem todos os públicos. A gente está tentando, então, atingir esses diversos públicos para poder trazer dignidade a essas famílias através da casa própria, né? Que talvez em muitas delas seja um sonho, né?
É grande o número de famílias que não tem casa própria aqui na cidade, Eder?
É, são bastantes e eu acredito que com o programa implementado vão surgir ainda outras famílias que se interessarão e também se cadastrarão para tentar conseguir essas moradias. Eu vejo que existe bastante mesmo pessoas que precisam de casa própria, né? Ou têm intenção de construir, porque as casas que elas moram agora ou são alugadas ou não têm condições adequadas. Enfim, existe um número bastante grande, sim.
Éder, voltando àquela questão da área industrial que nós falamos aqui, um ouvinte também pede a questão dos investimentos em estrutura da área industrial antes da liberação das matrículas, dos terrenos para as empresas. A questão de pavimentação e oferecer uma área industrial com estrutura possível para se trabalhar. Existe uma previsão de investimentos nisso, no que diz respeito, por exemplo, à pavimentação das ruas, ou calçamento, ou asfalto das ruas?
Talvez não nesse sentido, né? Existe uma ideia do município de montar uma estrutura adequada para a instalação das indústrias, né? Mas não necessariamente que você vai fazer uma pavimentação igual existe na área industrial já em funcionamento, agora de início. Logicamente, a gente vai buscar logo em seguida fazer isso após as indústrias estarem em funcionamento e trabalhando, né? Mas não tem tempo hábil, digamos assim, para nós lançar um edital, construir e já fazer as pavimentações agora e já tendo todas essas ruas, né, dentro desse financiamento que a gente está buscando. Então, é um passo de cada vez. Mas, logicamente, após isso, a gente vai dar atenção nisso de também dar essa estrutura adequada condizente com as indústrias que se instalarão lá. Só para de repente não deixar uma polêmica no ar, sim, não é que não vá ter estrutura, vai existir a estrutura, né? Vai existir a estrutura. Só que, logicamente, essa área industrial que já existe, ela tem uma estrutura um pouco melhor já, devido aos anos e todas as fábricas existentes. Ali a gente vai caminhar um passinho de cada vez para montar a estrutura também condizente com as novas indústrias.
Dentro desses pilares que você destacava no início, Éder, a questão da educação é um dos pilares. O que você destacaria nesse sentido relacionado à questão da educação?
Bom, na educação, que seria o quinto pilar, né? Nós temos a ideia, hoje, por exemplo, com a construção das creches que foi construída lá no bairro Hernandes Dias de Moraes e no bairro Rodrigues, nós já conseguimos atender totalmente, né, 100% as vagas em creches para as crianças, né? O objetivo agora é nós conseguir atender em turno integral. E também, estrategicamente, deixar elas mais bem distribuídas dentro do município. Então, para conseguir contemplar essa ação, quais que seriam os objetivos? Seria nós construir uma creche, talvez do mesmo tamanho daquela existente no bairro Hernani Dias de Moraes, que é uma creche de grande porte. Nós construir ali ao lado da Escola Lea Beatriz de Quadros do Ozan, que daí ela atenderia tanto os bairros próximos ali, por exemplo, Floresta, bairro Operário, bairro Coab, bairro São José, São Cristóvão, todos aqueles bairros próximos, e também atenderia o pessoal que trabalha na área industrial. Então a gente conseguiria atender em turno integral e também ter essa... Ela seria estrategicamente bem posicionada para atender a área industrial e os bairros próximos. E da mesma forma, as creches no bairro Boa Vista e no bairro Medianeira, que daí seriam creches mais pequenas, digamos assim, para atender a demanda mais localizada e tornar mais perto das famílias. Acredito que seja essa a estratégia, a forma de colocar a estratégia, digo assim, né? E esse seria o quinto pilar, que daí seria na área da educação.
Éder, relacionado à questão das dificuldades que vem se enfrentando nesses 100 dias de gestão, o que você destacaria como pontos de dificuldade e desafiador para a administração?
Bom, talvez o ponto de maior dificuldade, e também não tem como ser diferente, acredito que na maioria das cidades, né, do Brasil, é a questão da pandemia, né? Então a gente ainda tem restrição de deslocamento de pessoas, a gente tem restrição no comércio ainda, né, trabalhando com capacidade reduzida, tem restrição em diversos lugares, em todos os lugares. E na prefeitura não é diferente. Então isso acaba atrapalhando, de certa forma, o andamento normal das situações que nós teríamos plano de desenvolver agora no primeiro semestre. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando adiantar o que é possível para logo que for liberado para voltar ao normal as coisas, a gente já está com esses encaminhamentos e já conseguir dar andamento mais rápido ao que tem que ser feito, né? Mas eu vejo como esse é talvez o ponto principal. Tu veja a Secretaria da Saúde, por exemplo, ela está trabalhando nas suas atividades normais e, além disso, ela tem que se focar na pandemia e na vacinação. Então, acaba tirando bastante tempo que, numa situação normal, seria utilizado para outras demandas, né? Para adiantamento de outras demandas que nós pactuamos com a população ali atrás na eleição.
Uma outra pergunta voltada à questão da educação que nós falávamos. No momento, não chegamos a 50% das vagas para a educação infantil. Com a construção dessas creches, vai poder atender toda a demanda de oferta de quem ainda aguarda, vice-prefeito Éder?
Eu não entendi
essa questão que nós falamos da construção das creches. As projeções de construção vai atender toda a necessidade que o município ainda tem para a educação infantil?
Não, para a educação infantil nós já atendemos. Ah, para a educação infantil. Sim. A gente tem algumas, digamos assim, algumas ações que vão ser desenvolvidas também nesse sentido. Para a educação infantil que eu falei, é que existe diferença, né, entre as vagas na creche em si, na educação infantil e no ensino fundamental. Em algumas a gente ainda apresenta alguma deficiência, mas não é muito. Por exemplo, as vagas de creche a gente vai estar suprindo 100%. As vagas de educação infantil com o CIEP nós também suprimos em grande parte e acredito que ela falou em 50%, eu acho que não é esse o número correto. Não é esse o número correto, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu posso trazer numa próxima oportunidade, né? Mas está bem próximo de atender totalmente também.
Tem um ouvinte aqui, o Eduardo Melo, ele está interagindo conosco dentro desse projeto que é relacionado à questão das ruas. As péssimas condições da rua Jorge Mugem, calçamento cheio de buracos, um número excessivo de quebra-molas, a terrível pedreira da subida do bairro Boa Vista, é um perigo do desbarrancado do Passinho Fundo. A minha intenção não é polemizar, mas pedir uma solução para esses problemas que todos os usuários desta importante via enfrentam no dia a dia. Tem algum trecho desta da Jorge Mugem e desse trecho lá que vai ser beneficiado com esses recursos?
Vamos dividir a pergunta
em partes.
Do Eduardo em partes, né? Do amigo Eduardo ali. Vamos iniciar pela Jorge Mugem no trecho da subida do morro lá que ele citou. Esse trecho vai ter um pedaço dele, eu agora não sei dizer quantos metros é ali, se é 300 ou 400 metros, que vai estar contemplado no financiamento para calçamento. Então vai ter uma continuidade da Jorge Mugem até onde tem as residências mais para baixo. Talvez vai ser esse o ponto que resolverá a situação desse morro, tá? Com relação aos trechos em más condições, digamos assim, da Jorge Mugem, entra numa questão que eu respondi esses dias numa entrevista, que após esse financiamento, após você conseguir finalizar as ruas sem pavimentação, certamente vai conseguir o município ter uma condição melhor de dar atendimento a essas ruas que se apresentam em condições ruins, mas que já estão pavimentadas, como é o caso da Jorge Mugem. Não que nós vá esperar finalizar o financiamento para dar esse atendimento, só que hoje nossa capacidade ela é um pouco reduzida, devido a nós ficar com os nossos esforços divididos entre as pavimentações e as manutenções. A partir do momento que você conseguir finalizar todas as pavimentações, os teus esforços vão estar somente direcionados para as manutenções, então a nossa capacidade vai aumentar consequentemente. Né? Por enquanto a gente ainda está dividido, ainda a gente faz pavimentações, como é o caso que foi feito no Beco do Bode lá há poucos dias, e também as manutenções. Aqui na 14 de julho existe um ponto onde está sendo feito manutenção. Nosso objetivo é, num futuro, a gente direcionar somente para manutenção, devido a já ter finalizado as pavimentações. Com relação aos quebra-molas, existe até uma reclamação de alguns moradores que existem bastante quebra-mola no município, né? Só que todos eles existem um estudo que para possibilitar a implantação desses quebra-molas. E cada um desses quebra-molas, ele não é através da administração municipal que é solicitado. Ele é dos próprios moradores que solicitam, né, a construção de um quebra-mola próximo às residências, devido à velocidade que trafegam os veículos e o perigo que traz, né, principalmente a crianças e idosos. Então, as pessoas fazem esse questionamento com relação à possível colocação de quebra-mola e o município vai atrás de ver se é possível. E se for possível e existir necessidade, a gente coloca. Caso contrário, a gente não coloca. Então, todos os quebra-molas existentes são solicitação dos municípios que residem nas imediações e verem algum perigo e daí fazem esse pedido para a administração.
Muito bem. Nosso tempo foi encerrado e eu termino com uma colocação aqui do Júnior Caldart, que ele diz o seguinte: tá bom o desempenho da prefeitura, mas teria que colocar uma fiscalização mais rígida em cima das empreiteiras. Empreiteiras ganham bastante dinheiro e não fazem um serviço bem feito. Bocas de lobo entupida e quem padece são os moradores após o encerramento da obra. Aqui ele mandou uma foto, não dá para identificar aonde que é essa foto, mas enfim, a empreiteira terminou o serviço e logo do lado as bocas de lobos entupidas. Então é uma sugestão para uma fiscalização maior ao trabalho.
Não, muito boa a sugestão, a gente sempre tenta fazer o melhor possível, mas é como eu falei antes, a gente sabe que sempre existem pontos a melhorar e pontos que ficam a desejar, né? E a gente certamente leva essa sugestão para cada vez tentar melhorar mais, né? Eu vejo que eu tive algumas cobranças até pelo telefone com relação a uns serviços realizados aqui na Marcílio Dias, que a gente levou aos engenheiros para eles fazerem a fiscalização necessária e tentar corrigir. E é o que a gente tem tentado fazer, né?
Muito bem. Éder, obrigado pela participação. Não faltarão oportunidades para conversar. Um bom início de semana.
Eu que agradeço, Rudimar, e a gente fica à disposição, né, para toda a população que precisar dos nossos trabalhos, ou trocar uma ideia, ou pedir alguma demanda, pode nos procurar na prefeitura ou através do telefone também, né?
Muito bem. Éder Piardi, vice-prefeito, secretário-geral da administração, conosco no programa de hoje. Algumas perguntas mais pontuais a gente não vai conseguir encaminhar agora, mas a gente vai estar pautando aí no decorrer dos dias na nossa programação. Vamos encerrando o nosso temática de hoje, 11h46. Na sequência vem o Igreja e Saída e logo depois o Ricardo com o No Ponto, servindo a notícia. Até amanhã, a partir das 9. Paz e bem para você, meu ouvinte.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Multilagoa está de casa nova para melhor atender seus clientes. Agora na Benjamin Constant, ao lado da refrigeração Zago. Tudo para a limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. Lavagem de automóveis, tapetes personalizados e acessórios para limpeza. São produtos de qualidade, com certificação da Anvisa e com preços especiais. Multilagoa, produtos de higiene e limpeza. Fone 3358-5710.
Chegou o Calciplex, fortalece ossos, dentes, cartilagem e tendões. Atua diretamente no alívio das dores nos joelhos, artrite, artrose, reumatismo, cãibras e tendinites. Composto de colágeno tipo 2, magnésio e vitaminas específicas para garantir o efeito desejado. Melhor custo-benefício do mercado. Se livre das dores, preservando sua saúde. Calciplex você encontra nas melhores farmácias da região.
A luta contra a Covid-19 continua. Veja o que fazer para proteger você e sua família. Lembre-se dos 3 M's: máscara no rosto, mãos higienizadas e mantenha uma distância de 2 metros. E evite os 3 A's: aglomerações, aproximações e ambientes fechados. Ainda não é hora de dividir aquele chimarrão. Mantenha-se em segurança e proteja sua família contra a Covid-19.
Hora certa.
11h48. Terra Sul Terraplanagem agora apresenta uma novidade. Terra Sul Teleentulho e Serviços com caminhão MUC. Remoções de entulhos em geral. Atendimento ágil e de qualidade. Deixe a sua obra limpa. Ligue Terra Sul Teleentulho. Fone 99947-1717.
Amiga dona de casa, acabou o gás e agora? Chama o Beto. Agilidade na entrega e confiança. Beto Gás Copa Gás. Fone Whats 99930-6315. Atendimento das 7 da manhã até as 10 da noite. Rua Frei Humberto, bairro Gaúcha.
Diego Móveis, Atacadão, agora conta com Priscila Empréstimos para aposentados e pensionistas e pessoa física. E também contamos com financiamento de carros e empréstimo no cartão de crédito. E para a simulação, iremos até a casa do cliente com todos os cuidados. Fone 99954-7276. Na Libório Pimentel.